Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ele chama o velho amigo lá, que é o Jordan, desta comissão aí de justiça nos Estados Unidos, e pede para ele mandar essa intimação, e a partir dessa intimação eles entregam esses arquivos. É bom dizer que o Jordan agiu sozinho, mas eu, inclusive, entrei em contatos com gabinetes do Congresso americano e todo mundo me confirmou que não tem uma aprovação, não há comissão, não são deputados republicanos. Quando ele fez isso, ninguém acompanhou, ninguém estava sabendo, eles falaram, né, não teve impacto, isso não é um debate no Congresso americano. Inclusive, quando a gente conta para esses gabinetes de outros deputados que eram sigilosos por segredo de justiça, porque eram investigações criminais, os assessores ficam todos chocados, porque mesmo para uma comissão do Congresso americano, né, isso é absolutamente, no mínimo, inapropriado. E que realmente foi uma ação aí isolada desse trumpista presidente da comissão, alinhado com a turma do Musk e Schellenberger.
Você está ouvindo Código do Caos. Desde o começo de abril, a gente tem acompanhado os capítulos de uma novela chamada Twitter Files Brasil, que parece longe de terminar. Ela começa com o jornalista norte-americano Michael Schellenberger acusando Alexandre de Moraes de abuso de autoridade, o que foi amplamente reverberado por Elon Musk em uma onda de ataques ao STF, num movimento aparentemente coordenado para incitar a extrema-direita brasileira e norte-americana. Os protagonistas dessa história a gente já conhece. De um lado, temos o bilionário sul-africano megalomaníaco, de histórico pra lá de duvidoso, que, desde que comprou o Twitter, passou a instrumentalizá-lo a favor de pautas da extrema-direita. Do outro, a gente tem o Alexandre de Moraes, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, além de figura central por trás das prisões aos responsáveis pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, e que ainda pode resultar em um pedido de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas nos últimos dias, uma reviravolta fez com que as decisões sigilosas do STF, que tratavam da remoção de conteúdo e de contas entre 2021 e 2024 no Twitter, fossem parar nas mãos de um comitê judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que divulgou os documentos sob o pretexto de que o Brasil estaria vivendo uma onda de censura e que a liberdade de expressão do seu povo estaria ameaçada. Interessantemente, o tal comitê é liderado por Jim Jordan, um deputado de extrema-direita, citado por uma investigação do Congresso dos Estados Unidos como um ator significativo para a invasão do Capitólio em janeiro de 2021, aliado a Trump e próximo a Musk. Mas qual é o real poder desse documento e desse grupo para a extrema-direita brasileira e norte-americana? As ameaças desse comitê podem ter algum impacto real ou tudo isso faz parte de uma grande narrativa? E como é que parlamentares de um outro país, com uma outra constituição, 200 anos mais antiga do que a brasileira, e com outro entendimento sobre liberdade de expressão e censura, pode revelar documentos sigilosos brasileiros, que possuem suas próprias leis sobre discurso de ódio e liberdade de expressão? Hoje eu converso com a advogada Estela Aranha, ex-secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e membro do órgão consultivo de alto nível sobre inteligência artificial na ONU. A Estela se destacou nas últimas semanas por desmascarar, no próprio Twitter, o autor do Twitter Files, o jornalista Michael Schellenberger. Em um fio na rede social de Musk, A Stella mostrou que o Schellenberger atribuiu ao STF uma ação do Ministério Público de São Paulo, que não tinha nada a ver com os atos antidemocráticos, mas sim com um perfil ligado a uma liderança do PCC. Mas mesmo depois do Schellenberger assumir o erro e pedir desculpas, a narrativa já tinha sido criada, e a gente passou a ver os desdobramentos dessa história, na qual Stella vem diretamente se envolvendo. Eu sou Henrique Sampaio, e Stella Aranha é minha convidada nesse episódio do Código do Caos. Seja muito bem-vindo ao Código do Caos, é um prazer e um privilégio poder conversar com você aqui no meu podcast.
Prazer é todo meu, já disse que eu já acompanho vocês aqui e é uma alegria estar aqui, finalmente.
Ai, que legal. Nossa, é muito legal ouvir isso. Stella, a gente tem acompanhado, né, recentemente, aí, desde o começo do mês, talvez final do mês passado, não me lembro exatamente, esse embate, né, entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, e que tem criado aí diferentes ramificações. E eu queria conversar com você um pouquinho sobre o que tem acontecido nesses últimos dias, né, desde que esse comitê judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos acabou entrando nessa história, né, no caso, divulgando, né, compilando, fazendo aquele documento que acabava revelando muitas das informações confidenciais que foram despachadas ali pelo STF, pelo Alexandre de Moraes, né. Mas eu acho muito curioso, né, como isso tem acontecido de uma forma ali muito... Todos esses personagens parecem meio próximos, né? Então a gente começa ali com um jornalista, que já é... A gente já sabe que ele é um jornalista alinhado com a extrema-direita, fazendo essa denúncia, né, essa suposta denúncia de abuso de autoridade, de censura no Brasil. Você mesmo apontou vários erros nessa reportagem dele. Eventualmente ele até se desculpou, ele reconheceu os erros, até se desculpou. Daí você tem o Elon Musk, essa figura de um enorme alcance, né, que é seguido ali por milhões, centenas de milhões de pessoas, usando esse argumento, né, trabalhado ali por esse jornalista para divulgar isso e falar, fazer um clamor sobre liberdade de expressão e atacar a justiça brasileira. E daí, de repente, você tem já esse terceiro elemento, que é esse comitê desses deputados republicanos, né, muitos deles alinhados ao Trump, alguns deles ali liderando, né, essa relação com o Trump, com a extrema-direita nos Estados Unidos. O que esses personagens, né, esses componentes têm em comum, né, e o que parece estar sendo desenhado por eles?
Então, vamos lá. Primeiro que você começa a falar que tem um embate, não tem um embate, né? A gente tem uma provocação, um ataque do Musk em relação lá ao STF, TSE, em especial Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes lá está quieto e, eventualmente, tomou uma decisão aí no âmbito do processo a partir do momento em que se teve, enfim, muitas declarações que se ia descumprir uma decisão judicial, né? Que me parece que a empresa, inclusive, nem sequer descumpriu, né? Então, assim, não é um embate nenhum, tem um lado que está quieto, né? E só fez uma gestão de ofício, e nós temos um outro lado que está fazendo um ataque político constante, né? E aí eu falo político que, assim, é claro que todas as decisões judiciais, você tem discussão jurídica, discussões técnicas, né? Isso é absolutamente normal. Eu sou advogada, a gente vive para fazer isto. Mas, neste caso, não é esse o objetivo. Neste caso, é uma super agitação política, né? E a gente fala isso por quê? Porque ele, na verdade, está repetindo uma coisa que já aconteceu nos Estados Unidos e em outros lugares. E aí, né, quando, eu vou contar um pouquinho essa história, né, já teve um tweet files, né, que são os arquivos do Twitter, lá nos Estados Unidos antes, né, o Elon Musk chama alguns jornalistas para ter acesso aos e-mails, né, dos time jurídico lá do tweet, isso uma jornalista que fez parte disso, ela conta num artigo, e eu tenho um vídeo do YouTube num debate junto com o Schellenberger que eles contam que eles receberam isso do Musk, né? E dentro do Twitter eles começam a trabalhar esses e-mails justamente para nessa direção que o Elon queria, que era a narrativa dele para corroborar tanto as posições políticas dele quanto as ideias de gestão dele. Ele quer acabar com a moderação de conteúdo, ele não quer esse tipo de... que a rede social dele mantenha esses trabalhos de cuidado, de integridade, né, e tal. Então, ele, né, monta essa história de que a liberdade de expressão, né, teria que ser absoluta e que não tem que ter moderação na rede social e tal, faz como se fosse uma narrativa de defesa de direitos, que não é bem assim, né? É, todas as redes sociais têm moderação, e se não tiver moderação, nem a própria liberdade de expressão funciona, né? Isso é super importante falar, que moderação nada mais é do que você ter regras mínimas, né? E regras mínimas para esse convívio, né? Se você não tem, primeiro, que crimes são cometidos, e são muitos, e pelo Twitter, muitos, né? A gente tem muita coisa muito grave, de exploração sexual infantil, que você acha com hashtag, automutilação, ver negócio de terrorismo na escola, enfim, um monte de coisa. Né? Então, isso é importante. Também, assim, se você não tiver regras de moderação, sempre há uma gritaria, o mais forte ganha, porque você vai ter o bullying, a pressão, você suprime vozes, né? Porque aí sempre, se você não tiver minimamente regras, você vai sempre, quem tem mais poder, mais força, vai falar mais alto, quer pôr mais dinheiro. Quem... Então, assim, isso é muito importante, né? Porque, na verdade, sem moderação, você tem a supressão de vozes, né? Quando você pode, né, intimidar todo mundo que não pensa como você, o que não é como você acha que tem que ser, e aí eu tô falando, né, o próprio Musk faz todo o debate sobre trans, né, e lá nos Estados Unidos, mas LGBTQIA+, a coisa do racismo, até do nazismo eles defendem que pode se falar conteúdo nazista, né, e aí como é que você vai ter outras pessoas num ambiente assim, tão ruim? Então isso é super importante. E os acontecimentos? Twitter faz o que eu comecei, né? O Musk entrega os arquivos para esses jornalistas, eles fazem uma série lá de reportagens baseadas somente, tão somente, isso é super importante, na troca de correspondência das pessoas do time jurídico reclamando de remoções, entre outras coisas, né? E aí, eles são chamados no Congresso americano por essa, quando o Jim Jordan, esse parlamentar republicano, trumpista, ligado ao movimento do Capitólio, né, a descredibilização das eleições americanas, super controverso e tal, inclusive entre os republicanos ele assume essa comissão do judiciário, e ele, a primeira coisa que ele faz é chamar aí esse povo lá, Schellenberger, faz esse depoimento igualzinho ao que está falando aqui, complexo industrial da censura e tal, mas contra o governo Biden, né? Contra as discussões do governo Biden com o Twitter sobre moderação de conteúdo. Aí, o dia seguinte que ele faz esse depoimento, o Jordan já começa a mandar intimações para... Primeiro, acho que foi uma leva de 80 intimações para todo mundo que trabalha com o tema nos Estados Unidos, seja no governo federal, os estudos sobre desinformação, bullying, crimes online, e inclusive universidades americanas, centros, Stanford, centros super respeitados. Inclusive, estou falando aqui com a professora que falou que ela foi a maior vítima desse assédio de Schellenberger nos Estados Unidos, e fechou o centro no Stanford de pesquisa de internet, que cortaram todos os financiamentos. Então, isso é muito importante, porque isso causou um efeito muito grande. Os órgãos, tinha sido criado um órgão do governo federal para tratar da desinformação, e eles recuaram e não passou a não funcionar esse órgão mais, eles desistiram, cortaram linhas de financiamento de pesquisa em relação ao assunto, e universidades fecharam centros, eles cortaram linhas de pesquisa, acabou pesquisa sobre isso, porque aí no momento que ele faz as intimações, ele faz esse negócio, o Elon vai para o Twitter, e aí mídia de extrema direita, influenciadores começam a fazer intimidar as pessoas se, né, não conseguem mais fazer esse debate, e a intimidação é tão grande que elas desistem de trabalhar na área, ou se expor, ou cuidar dessa área. Isso vai se repetir no Brasil, né? O Schellenberger vem para o Brasil, o convite da extrema-direita num evento que eles têm anual aqui, e quando ele está lá, me perguntam para ele, não tem um tweet, isso ele conta, tá? Não sei o que estou contando, ele faz um tweet contando isso, que ele diz assim, eu estava nesse evento, me perguntaram, não tem nada no Tweet Files, e eu falei, não, eu vi coisas gravíssimas, como, por exemplo, ameaças a um funcionário do Twitter, a prisão, etc, etc. Né, por liberdade de expressão, pelo Alexandre de Moraes. E aí onde eu vi, né, conheci esse processo, porque eu sou advogada da área, enfim, que isso que ele dizia, que era Alexandre de Moraes, liberdade de expressão, que estava ameaçando de prisão o advogado, na verdade é um processo do Ministério Público de São Paulo, do GAECO, de tráfico de drogas, cria dados para prender o traficante, não tem nada a ver. Inclusive, a justiça não deu o que o promotor quis. Então, e ele mistura isso, ele coloca isso como se fosse a razão desses Twitter files e a razão para mostrar o complexo industrial da censura no Brasil. Né? Não tem nada a ver com censura, é entrega de dados de um criminoso. Então, ele mistura, na verdade. E aí ele faz isso, ele pega um monte de trocas, acha um monte de trocas de e-mails lá entre a equipe jurídica do Brasil. Nessas trocas de e-mails são os advogados do Twitter, defendendo, obviamente, no ponto de vista do Twitter, reclamando de decisões judiciais, algumas tecnicamente, normal, não cumpre o marco civil, vou recorrer e tal, e, né, enfim, e ele junta assuntos que não tem nada a ver, junta esse negócio do GAECO, junta coisa de primeira instância de São Paulo, junta TSE, coisa de propaganda eleitoral, né, e dentro das eleições, né, a gente tem muito mais restritivo na liberdade de expressão. Isso não é só na rede social. A TV não pode puxar mais para um outro, você não pode fazer propaganda negativa do outro candidato, tem um monte de regras, né? O poder público não tem que tirar tudo aí que está publicado, só as notícias, sai tudo, só fica o básico lá, a informação pública, né? Todos os sites, enfim. Então mistura um padrão que é de justiça eleitoral, que é muito mais restritivo do que a justiça comum e inquéritos do 8/1, milícias digitais, faz uma confusão. Né, para contar essa historinha, complexo industrial da censura, morais, liberdade de expressão e risco no Brasil. E aí, enfim, trazem, a gente mostra, né, a partir dessas pesquisas, mostra a incongruência, mostra que juntaram coisas que não tem nada a ver uma das com as outras, para fazer uma narrativa. Né? Mas eles continuam. Né, e continuam. Entre outras coisas, né, sai, né, a representação jurídica legal do Twitter era feita por um funcionário, né, ele também sai, revoga lá o seu mandato, na verdade, renuncia, né, é o termo correto, a empresa Twitter diz que vai cumprir sim as decisões judiciais, porque o Musk está dizendo que não vai, mas a empresa diz que vai. Aí o que, que eles fazem? Eles chamam um velho amigo lá, que é o Jordan, desta comissão aí de justiça nos Estados Unidos, e pede para ele mandar essa intimação, e a partir dessa intimação eles entregam esses arquivos. É bom dizer que o Jordan agiu sozinho. Né, desde o início eu estou conversando, quando eu vi, né, essa intimação, eu vi que assinou sozinho, mas eu, inclusive, entrei em contatos com gabinetes do Congresso americano e todo mundo me confirmou que não tem uma aprovação, não há comissão, não são deputados republicanos, eventualmente ele vai poder ter apoio, mas quando ele fez isso, ninguém acompanhou, ninguém estava sabendo, e não, eles falaram, né, não teve impacto, isso não é um debate no Congresso americano, né, ele fez, tipo, minha relação com o Musk aqui, minha relação com o Schellenberger e tal, e realmente ele fez uma petição sozinho, e pegou sozinho, e publicou lá no Twitter da própria comissão, inclusive quando a gente conta para esses gabinetes de outros deputados que eram sigilosos por segredo de justiça, porque eram investigações criminais, os assessores ficam todos chocados, porque isso é absolutamente, mesmo para uma comissão do Congresso americano, né, isso é absolutamente, no mínimo, inapropriado. E aí eles falam, vamos ver aqui se vai tomar alguma providência ou não, mas é que eles normalmente fazem esse tipo de coisa, que não é inusual, e que realmente foi uma ação aí isolada desse trumpista, presidente da comissão, alinhado com a turma do Musk e Schellenberger.
E é muito interessante, né, que você menciona, aliás, eles mencionam esse tal complexo industrial da censura, o que é muito, que eu acho até irônico, assim, né, porque a impressão que dá é que, na verdade, eles que estão construindo uma tentativa de uma máquina, né, assim, para manter essa liberdade de expressão absoluta, né, que inclusive o próprio Elon Musk se declara, né, um absolutista da liberdade de expressão. Então é como se eles estivessem agindo de todos os lados ali. Então você tem um jornalista, você tem um grande divulgador, bilionário, empresário que é adorado, e você tem um político, né, para tentar, de alguma forma, estabelecer, né, a partir até dessa aprovação popular, né, que o Elon Musk puxa, né, esse clamor popular, essa coisa da liberdade de expressão, que tá lá na Constituição americana, mas não está necessariamente, da forma como está na Constituição americana, na nossa Constituição, né? Como você mencionou, a gente tem uma série de restrições dentro de períodos eleitorais, por exemplo, né? A nossa noção de liberdade de expressão, ou mesmo de discurso de ódio, ou de uma série de coisas, é muito diferente da, dos Estados Unidos. E daí você tem uma máquina ali, parece que tentando impor uma perspectiva de um Estado-nação ali, né? Então, de uma perspectiva muito diferente da nossa de liberdade de expressão. Então, a gente começa a entrar num campo de uma disputa de soberania mesmo, né?
Então, né, acho que a primeira coisa, quando você fala desse complexo industrial aí, eu acho que é o complexo do ódio, né, porque é o seguinte, a principal questão aí desse debate, desses absolutistas de liberdade de expressão, é que há uma pressão muito grande para a moderação de conteúdo, em especial para crimes e para o discurso de ódio, e eles defendem a possibilidade do discurso de ódio, né, se você viu, eu tive... que assistia por função de estar nesses debates, depois eu não pude ir, mas eu assisti depois, né, na Câmara, lá no Senado, eles defendem, né, eles acham que pode ter discurso nazista, que não tem que ser vedado discurso racista, contra LGBT e a mais e outras coisas, que, enfim, são a favor de que o discurso de ódio seja liberado, que, né, e assim, primeira coisa, né, no direito brasileiro, como no direito europeu, a maior, enfim, né, não, nós não temos primeira emenda, nós temos um direito acima de liberdade de expressão, em relação às outras coisas, nós temos que fazer uma proporcionalidade, um equilíbrio, né, cotejar com outros direitos e ver o que é proporcional, não é proporcional à liberdade de expressão quando ela viola outros direitos, como a dignidade da pessoa humana, né? Quando você faz um discurso de ódio contra as pessoas, por elas se expressarem o seu ser, né? Sua essência, né? Seja, sei lá, por a questão de gênero, a questão... Tem muito discurso de ódio também na internet de contra mulheres, né? Mas também tem a questão LGBTQIA+, mas, né? Você simplesmente... você ser mulher, ou você ser negro e tal, você tem esse discurso de ódio... Você tem um direito aí de dignidade humana que sobrepõe, né? Eu acho que você não pode expressar esse discurso de ódio, até porque eles têm consequências concretas, né? E não é tese e tal, né? Todos os grandes casos, né, que você tem de genocídio e tal, começam com o discurso de ódio. Você tem provas de que a comunicação de ódio, né? Tem um caso famoso, tribunal, acho que é do Tribunal Penal Internacional em Ruanda, justamente de uma rádio, do dono de uma rádio, porque mostrou que onde a onda da rádio pegava melhor, foi muito, a genocídio foi muito mais cruel, muito, com muitas vítimas e tal, e onde a rádio não funcionava, não teve esse impacto, né, como o discurso, e inclusive é isso, né, você tem um privado sendo processado por genocídio, porque justamente onde se disseminou o discurso de ódio é onde que você teve consequências grandes, mas não precisa, a gente está falando de grandes genocídios, a gente está falando no dia a dia, né, as pessoas são agredidas, entre outras coisas. Eu trabalhei no Ministério da Justiça, na gestão do último ministro, e eu trabalhei muito em relação quando teve as ameaças das escolas, né, que a gente chama de Operação Escola Segura, e assim, claramente iniciou aquelas ameaças da internet por grupos, pequenos grupos nazistas e não nazistas, que queriam estimular ataques às escolas nesta data de amanhã, né, que era a época que é o aniversário de Columbine, que é, eu acho que é aniversário do aniversário de nascimento de Hitler. Mas, assim, Columbine é um libelo nazista, né? E quem, enfim, faz apologia a isso. Então, e aí eles começaram a fazer, estimular isso, né? Então, assim, um discurso de ódio, e a gente teve concreto, a gente teve ataques em escolas, né? E a gente, com base nisso, e eram horríveis as coisas, assim, aliciavam as crianças, esses grupos com essas ideologias, tentava aliciar para atacar, explicava como atacar e tal, né, tem muitos casos desses, enfim, é um exemplo que no discurso de ódio não é, assim, fora todo o impacto psicológico, né, quem é vítima de discurso de ódio, obviamente, quem sofre racismo, só ele sabe o impacto, quem sofre transfobia, quem sofre homofobia, enfim, misoginia, enfim, a gente sabe o impacto que tem, mas além disso, tem coisas que vão mesmo para ação direta de matar as pessoas, enfim, né? Não é à toa que o feminicídio no Brasil tem esses índices tão altos, enfim. Então, assim, a gente está preservando vidas, né, evitando o discurso de ódio, dignidade das pessoas e livre expressão, deixando de oprimir as pessoas, delas serem como elas são, enfim. Então, isso é muito importante. Né? E a gente, no Brasil, não existe tradicionalmente, né, esse direito absoluto. Por exemplo, o nazismo, ele é crime, e é crime prévio, né? Sem censura, você não pode falar nazismo, você não vai penalizar depois. Como em alguns países da Europa, né? Também, eu não conheço muito detalhes assim, da legislação americana, eu sei, cada dia mais eu leio sobre a primeira emenda, né? Mas os impactos dela, mas eu sei, eu trabalhei muito, como eu falei lá no Ministério da Justiça, a gente trabalha muito com crimes digitais, né? Especial contra criança e adolescente. E aí, e os colegas americanos falavam que eles nunca conseguiram criminalizar o revenge porn, sabe? Quando você expõe fotos íntimas, tal, de alguém que você teve relacionamento para depois que acabou, porque sobrepunha, o discurso era que isso violava a liberdade de expressão. Quer dizer, muito, tipo assim, ninguém tem o direito de expor minhas fotos íntimas sem meu consentimento. Isso não é da sua liberdade de expressão, até porque, né, a proteção à minha intimidade é muito maior do, né, e o impacto na minha vida é muito maior do que você ter direito de me expor, né? É uma loucura isso, né? É óbvio que a minha intimidade tem que ser preservada, que o impacto na vida de quem teve sua vida, né, seus vídeos e tal expostos, é um impacto para a vida inteira, que você nunca mais tira da internet, é horrível, né, a gente sabe, tem um monte de, né, mostrando as vítimas desse tipo de exposição, né, de vídeos e tal, é um negócio horrível. E aí, o que? O cara tem direito lá, ou a pessoa, a mulher, enfim, tem direito lá de expor o parceiro porque ela quer, porque é livre, mas, então, assim, é muito louco. É outra cultura, são outros valores, e a gente é isso, né? A gente tem nossa cultura, nossos valores que são diferentes, e a gente tem que lutar por eles, mas eu fico super preocupada, porque eles sequestraram a liberdade de expressão como conceito, parece que a gente é contra a liberdade de expressão, e não é isso, né?
Esse é aquele momento em que eu lembro vocês de que o Código do Caos é um podcast financiado coletivamente e produzido única e exclusivamente por mim, Henrique Sampaio. Para produzir o Código do Caos, eu ativamente preciso procurar por convidados, fazer convites, ler pesquisas e livros sobre Big Techs e preparar pautas e entrevistas. Meu trabalho vai muito além de apenas sentar, gravar e editar, que é apenas uma pequena parte dessa produção toda. Então, se você acha esse conteúdo relevante, eu peço para que você considere fazer uma contribuição na campanha de financiamento coletivo do Código do Caos, no Apoia-se. Ou, se preferir, um Pix. É com o apoio de vocês que eu consigo manter esse trabalho e levar essas discussões tão importantes a mais pessoas. Os links para contribuição estão na descrição desse episódio. Sim, não, é sem dúvida. E é engraçado que agora, parando para pensar até, né, nesse modus operandi da intimidação, do uso da internet para atacar quem pensa diferente, para atacar os movimentos progressistas, a gente tem uma década, vai fazer 10 anos muito em breve, do Gamergate, que o Gamergate foi um movimento muito emblemático de 2014, num contexto menor ali dentro da comunidade de games, onde um grupo começou a perseguir mulheres, né, por conta desses discursos mais progressistas, da presença de mulheres na indústria de games, na comunidade de games, que era muito masculina, muito machista até então. E essa cultura, né, esses fóruns, né, que até então eram fóruns, não eram, essas coisas não estavam acontecendo necessariamente nas redes sociais, que eram muito menores do que são hoje, né? Esses fóruns, eles foram cooptados pela extrema-direita, então você vê surgir ali toda a alt-right a partir dessa história do Gamergate, né? Então, foi meio que um laboratório para uma coisa que a gente está vendo desde então, mas que parece que eles estão, parece que sempre puxando, esticando a corda o máximo que eles podem, né? Então, essa história que você me contou deles fazendo essa intimidação a pesquisadores, e inclusive conseguindo, de alguma forma, cortar financiamentos, parece ser esse mesmo modus operandi levado a um extremo, né, de perseguição, de intimidação, de doxing, de, né, então é muito evidente, o que também é muito curioso porque vai contra esse próprio argumento deles de liberdade de expressão, né, então assim, eles acusam os outros de autoridade, abuso de autoridade, né, de censura, mas no fim das contas esse movimento tá censurando e tá intimidando, né? Tá tentando silenciar pessoas que estão literalmente estudando, né, esse caso. Isso que eu acho mais curioso, assim, essa... É hipócrita, né?
Eu sou exemplo, né? Essa semana, você imagina a quantidade de ataques, ameaças, doxing, inventaram coisas absolutamente nada a ver da minha vida, expuseram minhas redes sociais, as minhas fotos, dados pessoais, tudo fora de contexto. E assim, eu até sempre respondo, bom, que isso resolve no que eu falei? Eu falei que tem uma consistência no relatório, você ficar me atacando, né? E atacando, né, xingamentos, e claro, mas, né, assim, você me atacar, o que muda? Você me atacar não muda que o relatório tem consistência, inclusive que no caso que eu apontei, o próprio Schellenberg e os outros jornalistas reconheceram que eu tinha apontado um erro correto e que eles estavam errados, né? Eles obviamente argumentaram que tinham outras coisas e tal, mas aquilo que eu falei, eles falaram, não, você está certa. E não obstante, toda semana sendo atacada, eu pergunto, atacar qual é o objetivo? Porque não vai mudar o erro que eles fizeram. O objetivo é que eu fique quieta, tipo, exatamente intimidar a minha fala. E tal. E aí eu falo de doxing, eles, mas sabe assim, acham que podem usar seus dados pessoais para qualquer tipo de, né, de difamação, intimidação, inventam histórias. E aí se espalha, né? E aí falam, inclusive falaram coisas na sessão do Senado, coisas que não têm nenhuma pertinência, né? Enfim, é isso, justamente porque a ideia é intimidar quem vai contrariamente a eles. Então, por isso que é meio falácia, né? E aí você vê que é o mesmo grupo que quer a escola sem partido, que é o mesmo grupo que nos Estados Unidos eles entram na justiça contra o direito de manifestação. E conseguiram, né, duas decisões agora favoráveis por causa do Black Lives Matter, né? Então eles entram contra o direito de reunião, eles são contra um monte de liberdades aí, né? Os direitos reprodutivos, entre outras liberdades públicas, né, que tinham lá, que a gente não tem essas dos direitos reprodutivos, mas eles sempre estão atacando isso, né? O espaço de fala dos outros, né? Esses ataques coordenados na internet para intimidar. E esse submundo que você falou ainda existe, né? Porque eu trabalhei muito nos casos do Discord também, lá no Ministério. E aí eu fiz muita parceria muito grande, né, com essa empresa para poder eles implementarem controles, diminuíram. E é isso, né? Quando a gente falava para o Discord, estão cometendo crimes e tal, eles vinham fazer reunião, tá melhorando, vinham aqui entender os crimes, entender como eles podiam resolver, melhorar e tal. Tá perfeito? Tá maravilhoso? Não, ainda tem crimes cometidos por lá? Não, mas assim, melhorou muito, criou controle parental, criou mecanismos de denúncia, criou um monte de produtos e passaram a colaborar, entender, moderar, tentar denunciar, passaram ativamente a buscar se tem crimes e denunciar. E o Twitter não, sempre teve uma posição contrária, de não querer moderar, de querer liberar e tal. E o Discord sequer tem sede aqui, né? É uma empresa americana lá. Então, né, eu também sujeita à primeira emenda. E ela entende que ter crimes no seu serviço é ruim para os seus consumidores e usuários e tal, né? Crimes graves. E eles não, eles acham que tem que liberar o discurso de ódio, tem que liberar. É uma loucura.
Isso não interfere diretamente na própria legislação brasileira, né? Porque, ok, a gente entende, a empresa é americana, o seu presidente ali, ele tem uma outra perspectiva de moderação, de plataforma, mas, de qualquer forma, a plataforma ela tem que ser responsabilizada por conteúdos criminosos que estão sendo divulgados pelos seus usuários ali, né? Especialmente numa plataforma cujo próprio proprietário, né, o CEO ali, o Elon Musk, ele promove, né, esse tipo de comportamento. Né, ele fez discursos antissemitas, ele tem posts que podem ser considerados racistas, né, ele é esse provocador, ele assume essa identidade. E é uma plataforma que ela vai ficando cada vez mais radicalizada. Isso não está interferindo diretamente na legislação? E o Twitter não pode ser banido, bloqueado do país por conta disso?
Então, tem todo esse debate, na verdade, assim. Hoje a gente se rege pelo Marco Civil, que eu acho que tem uma interpretação equivocada do artigo 19. Inclusive, eu fiz uma sustentação no STF, que hoje me pediram para mandar, por isso que eu lembrei. Justamente isso, né? O artigo 19 do Marco Civil, ele diz que as plataformas são intermediários, absolutamente neutros, não tem nada a ver com o conteúdo de terceiro, portanto, não responde por eles, né? Então, eu acho que, assim, primeiro que elas, hoje a gente já sabe que eles não são intermediários somente, né? Eles interferem no modo que o discurso circula, chegue, porque você, eles têm um algoritmo, ele entrega, tem um efeito bolha, você paga para publicidade, você impulsiona, você tem um monte de elementos lá que você não é absolutamente neutro, você faz, inclusive, a própria moderação, se você deixa ou não aquele negócio circular. Então, eu acho que faz sentido eu não responsabilizar a plataforma por cada post de cada cidadão que erra, porque nenhum sistema de moderação consegue pegar tudo. Agora, ter o que eu chamo, né, de dever de cuidado, de você cuidar para que tenha um ambiente seguro, seguro para criança e adolescente, que não tenha crimes e tal, é obrigação de todas as plataformas. E se elas não fazem isso de modo geral, elas têm que ser responsabilizadas por isso. Ou então, se você denuncia um post ilegal e ela não tira, né? Então, eu acho que se você fizer uma interpretação desse artigo 19, né, primeiro, não olhando essa visão naífe um pouco de que eles só são intermediários, a gente já sabe que não são, a gente sabe, né, o impacto que tem toda a design, a estrutura, a interface no diálogo e também discurso pago, enfim, né, patrocinado, etc. Além de tudo, né, é isso, você... Todo serviço, produto, né? Você não vai, sei lá, uma shopping, uma escola, vai cometer crime, insegura, a criança não pode entrar e tá tudo bem. Não, o estabelecimento é fechado, não sei o que, você não vai. Então é isso, né? Você vai deixar entrar na rede, tá cometendo crime, você sabe que tá cometendo crime, não faz nada e vai continuar, né? Uma coisa é você fazer de tudo e escapar, isso aconteceu um crime, né? Mas você tá tentando. Outra coisa é o contrário, você falar, não pode acontecer tudo, pode crime, eu não tenho nada a ver. Então, eu acho que é isso, eu acho que tem que ter... Está no STF, né, essa discussão sobre o artigo 19, eu acho que, né, torço para que tenha uma boa interpretação em relação, né, à lei, eu acho que não precisa nem, neste caso, mudar a lei, porque eu acho que se você fizer uma interpretação do sistema jurídico, das responsabilidades de todos, né, você consegue chegar, e também tem um debate no Congresso sobre moderação de conteúdo, né, e responsabilidade das redes sociais. A gente tinha o PL 2630, que estava anos aí debatendo, parece que ele saiu do jogo aí, porque o Lira disse que não topa mais, e que ia montar uma comissão para fazer um novo projeto de lei. Vamos ver o que está aí, mas assim, é muito necessário a gente ter uma boa lei sobre responsabilização, moderação de conteúdo, inclusive para o usuário, porque eu quero saber por que, que eu fui moderada, por que, que tiraram meu post, se está correto, eu quero ter o direito de recorrer. Quando o Musk assume o Twitter, os relatórios de transparência para a sociedade, ele deixa de divulgar, ninguém sabe mais o que está sendo moderado, como está sendo moderado, o que ele deixa, o que ele tira da rede. Antes tinha, em detalhes, quantos posts, por que motivo, a gente lia esses relatórios. Hoje falta, acabou a transparência lá, né? Se ele quisesse realmente fazer esse debate jurídico e técnico, o que é liberdade de expressão, o que tem que ser moderado, o que tem que ser tirado, a gente saberia o que se pede para o Twitter, né? Law enforcement, que a gente chama, né? Dos governos, ou porque é crime, ou enfim, ou porque ele modera porque ele quer. A gente não sabe, porque ele realmente parou de divulgar os relatórios de transparência.
E isso em si da PL 2630 ter sido basicamente extinta, isso em si já também foi muito chocante, né? Assim, no meio dessa discussão do Elon Musk, que tomou as redes sociais ali de fato, essa questão da liberdade de expressão e tudo mais, daí o Lira vai lá e derruba uma discussão que estava acontecendo durante 4 anos, né? E o próprio CGI, né, que tem uma força muito grande para discutir a internet no Brasil, né, se posicionou a favor, falou, olha, seria importante isso ser mantido, né, ver pelo menos o legado, né, dessa discussão ser mantida nesse próximo grupo de trabalho. O que aconteceu exatamente? Você acha que é mais um jogo político?
Ah, eu não sei, assim, saber, então, mas os que eu tenho conversado com o pessoal, de modo geral, acho que, assim, aquele projeto de lei entrou no impasse, realmente, né, porque uma parte do Congresso... Mas eu não acho nem que era a maioria, né? Uma extrema-direita não aceitou, justamente porque as redes sociais ajudaram a criar um ambiente de fake news. Eles inventaram mentiras na época do início do ano passado, que estava a discussão para aprovação, de que você não poderia pregar a Bíblia, porque, enfim, porque seria considerado discriminatório, e que, enfim, inventaram um monte de coisas e criaram um clima horrível no Congresso. Aí o Lira está num numa situação de embate com o governo. E aí tem tudo, né? Eleições na Câmara, ele precisa assinar para esses deputados de extrema direita alguma coisa para que eles apoiem o candidato dele. Isso não é de absoluta importância para o nosso campo, infelizmente, político, eu digo pelo meu, né, pelo menos. Eu acho que tem o deputado Orlando, que era a pessoa, né, grande nome em relação a esse debate, mas ele não é um debate que seduzia também como primeiro grau de importância dos nossos deputados, só que para o lado de lá, para o discurso deles, é muito mais importante da extrema-direita, porque eles pegaram esse mote. Então ele fala, bom, ele vai lá e, enfim, né, como ele vai ver, isso aqui não é central para esse campo inteiro aqui, só tem um deputado que é central. Para esse aqui inteiro, esse aqui é central, vou tirar daqui e vou dar para eles, né? E aí brigou com o governo, brigou com, enfim, né, tem o Musk, tem as eleições municipais, o partido dele está fazendo, né, chapa com os outros partidos e tal, ele precisa de uma aproximação, eleições da Câmara, um monte de coisa, junta. E ele dá uma, assim, na verdade, para mim, ele quis dar uma sinalização para este campo de extrema-direita, sendo que se isso é central para vocês, eu vou dar isso para vocês. E o Musk é um pretexto.
E é curioso porque a gente viu, né, todo esse histórico das redes sociais nas últimas eleições, da interferência das redes sociais nos processos democráticos, toda a questão das fake news no meio de uma pandemia. E a gente parece que chega na estaca zero, assim, né? Nada volta a ser debatido, nada é determinado e a gente continua meio que refém das redes sociais novamente num processo eleitoral, né? E os Estados Unidos estão também na mesma, né? Eles estão agora com eleições presidenciais. Não me parece só uma coincidência, né, que a gente tem todo esse movimento que você mesmo mencionou, né? Que não é só no Brasil que está acontecendo, isso está acontecendo também entre eles. Essa questão da liberdade de expressão, dessa perseguição a quem estuda desinformação. Aliás, uma pergunta, né? Por que você acha que o Brasil foi meio que incluído, né? Quase como se fosse talvez um laboratório também ali, né? Nessa tentativa deles de impor e trazer essa narrativa da censura, da liberdade de expressão absoluta. Essa construção, essa narrativa, ela está sendo espalhada também? Outros países também estão sendo acusados? Como que... Porque, pelo que entendi, não é só uma coisa com o Brasil. É uma coisa entre eles mesmos, né? Então, falando da extrema-direita dos Estados Unidos. Mas me parece também... Eu estava vendo aqui o perfil do Elon Musk, né? Que eu acho que é um bom lugar também para a gente dar uma olhada para onde ele está indo. Ele estava mencionando casos na Austrália, né? Ele parece estar querendo ser ali a voz da liberdade de expressão no mundo inteiro, né? Como ele acha que ele é isso para tudo, né? Para viagem a Marte e tudo mais. Mas ele parece que ele tá querendo ser essa representação de um conflito, de uma coisa que é muito particular dos Estados Unidos, né?
Eles levaram esses Twitter files, foi pro Reino Unido. Tem até cartazes do Schellenberger com os outros Twitter files, complexo da censura e tal, do governo do Reino Unido. Exatamente igual. Teve, eles foram e fizeram igual, exatamente, abrem os tweets do time jurídico, do Twitter, daquele lugar. Eu soube que teve na Irlanda, mas eu não consegui pegar todos os detalhes, mas nesses debates me falaram, né? Eu acho que vale a pena a gente ver. Então, assim, primeiro, não é só o Brasil agora, porque justamente porque agora tem esse movimento da extrema-direita internacional de tentar apoiar para evitar a responsabilização do golpe aqui, né, da tentativa de golpe aqui do 8 de janeiro, e antes, né, na verdade, né, do Bolsonaro e tal, que, assim, a Polícia Federal conseguiu um monte de provas e tal, que eventualmente parecia que eles estavam meio cercados e que iam ter que responder criminalmente por isso. E aí, e eles estavam acuados, né, em relação ao STF. Então, esse movimento tirou eles do corner, né, que estavam quietinhos lá, e levou eles para a ofensiva, e foi muito importante aqui dentro, um pacto enorme. Então, essa extrema-direita dando a mão para cá, porque o Brasil é um player importante nesse debate, né, dessa extrema-direita, e também é muito parecido o Brasil e os Estados Unidos. Capitólio, é muito parecido esses movimentos, não à toa, porque tem intersecção, porque sempre teve essa interferência externa nesse debate nosso da extrema-direita brasileira, a estadunidense, né? A gente sabe concretamente que tem. Steve Bannon, um monte de coisas, enfim, tem várias aí. Então, é isso, a gente é muito parecido. Então, pequenininho aqui é um laboratóriozinho, mas a gente uma forma do Elon Musk entrar no debate eleitoral americano como player, porque assim, eu conversei com muita gente hoje, né, dos Estados Unidos, hoje eu passei o dia conversando com americanos, ou brasileiros que estão lá, e mesmo no Congresso, esse debate do Brasil, falaram que ninguém tá nem percebeu o que tá acontecendo. O Jim Jordan mandou um ofício, você tem ideia, se a gente não falasse, o pessoal do gabinete do que é um dos membros, né, que é o ranking member, que seria o membro da minoria dessa comissão, que é o normalmente você tem uma comissão. Eu estudei até regimento de comissão do Congresso americano. E aí o presidente pode fazer o que quiser, mas ele tem que consultar pelo menos um ranking member, que é o líder da minoria, ou, né, no caso é uma comissão republicana, o líder da comissão dos democratas lá, que normalmente é o mais velho. E, assim, pelo que eu conversei com várias pessoas do Congresso americano, de organizações governamentais lá, isso não é uma pauta lá. Não é, eles falaram, se vocês não vêm procurar aqui, a gente viu um negócio aí, mas nem sabia, eles não sabiam detalhes desse vazamento, não sabiam detalhes de nada, isso não é uma pauta lá. Mas se você ver os posts do Schellenberger e tal, eles sempre, os últimos são assim, esse complexo industrial de censura no Brasil é patrocinado pela FBI, CIA, não sei o que, Pentágono, que há não teorias. E aí, querendo jogar para os Estados Unidos a responsabilidade disso e tal. No fim, eles querem resolver o debate americano, né? Mas aí, essa agitação aqui conta. Quer dizer, a ideia deles era que contasse. Por enquanto não pegou, pelo que eu entendi. Não pegou.
Você acha que não pegou, assim? Pelo menos pro comentador de internet, é uma coisa gigantesca, né? Aparentemente. Mas, em questões políticas, é um documento irrisório pro Congresso norte-americano.
Não, ninguém nem sabe o que é isso, né? E assim, as pessoas lá que trabalham nos gabinetes relacionados são, mas não é competência e atribuição da nossa comissão, ele nem podia estar se metendo nisso, mas é que meio que aqui, igual aqui, né? Um presidente de comissão meio que faz o que quer, o outro não atrapalha, porque também quando ele quer, ele faz o que quer, né? Ah, não é competência nem atribuição dele, não tinha nada a ver com a comissão, e ele, desde que entrou nessa comissão, ele é linha de auxiliar de Musk, ele faz tudo que o Musk quer, isso todo mundo diz, né? Então, e que não pegou, e que os parlamentares não estavam nem ligados nessa discussão. Isso não é um big deal lá. Não sei como é que vai ser o depoimento do Musk na Comissão de Relações Exteriores, se realmente vai ter, que a imprensa brasileira falou. Mas até hoje não é um grande problema com o Congresso americano, e esse debate também nas bases da extrema-direita americana, pelo que os pesquisadores falaram, que eu conversei hoje, que pesquisam lá, disseram que não é um. Ainda não é um assunto lá, mas aqui no Brasil pegou. Aí sim, nas redes e tal, é o assunto.
Sim. Bem, a gente tem que esperar pelos próximos episódios agora, né? Porque é isso, a cada 3-4 dias tem alguma coisa nova acontecendo nessa história. Estela, pra gente encerrar, você acha que, acompanhando aí os bastidores dessa história, você acha que existe alguma intenção do Elon Musk eventualmente se candidatar a presidente, usar dessa popularidade, agora que ele está, parece que se aproximando cada vez mais da extrema-direita de uma forma quase que declarada e da política, você acha que tem essa intenção dele por trás? Ou eles. Porque você mencionando, você contando essa história, eu falei, nossa, parece que faz muito sentido daqui a uns, sei lá, 10 anos ele virar presidente dos Estados Unidos.
Ele não é americano, eu acho que não imagino os Estados Unidos eleger um presidente que não é americano, acho que não tem a menor chance. Quer dizer, enfim, né, tudo é possível, mas assim, isso é um grande obstáculo. Eu acho que ele quer ser um grande player, quer ser o cara ligado, quer interferir, quer impor as suas visões, né, ele quer isso, ser um grande, assim, ele não é americano, né, eu imagino que ele vai deixar de ser um dos homens mais ricos do mundo para ser congressista, que não vale muito a pena, não sei, mas vai saber a cabeça dos outros também. E ele, para ser do executivo e tal, acho muito difícil, porque ele não é americano, né, então eu acho que ele quer mesmo fazer essa interferência e impor suas ideias e usar. Quando ele compra o Twitter, a primeira coisa que faz é ele fecha o capital, porque é uma empresa aberta, em bolsa, você não pode simplesmente jogar fora o teu negócio para ficar arrumando confusão na internet, né? Você tem que cuidar, porque você tem o acionista minoritário, que tem dividendos em relação ao seu investimento, você não pode te pegar e jogar rasgar dinheiro, né? Para fazer isso. Ele rasgou, ele fechou e quis rasgar dinheiro para fazer isso, né? Para fazer esse discurso, essa política, se meter nesses debates, né? E, então, quer dizer, desde o princípio a intenção foi essa. Ele nunca quis ser uma empresa de internet ou de rede social legal e que crescesse, mas ele quis, diminuiu, ele fechou para ser a rede dele, que ele faz o que ele quer. E ninguém tem nada a ver com isso.
E é curioso que o histórico dele, de certa forma, é meio que esse, né? Não sei se era o Hyperloop lá, mas aquela rede de túneis era muito, na verdade, do interesse dele do que o interesse da população. E a compra do Twitter parece que é muito mais atendendo aos interesses dele do que dos usuários, né? A rede social enquanto uma ferramenta para a internet, para a própria liberdade de expressão, democracia. Então é uma figura muito fascinante de se analisar, assim, porque é quase que descarado como ele é uma figura assim, muito controversa e muito errada em muitos aspectos.
No Twitter tem, né, clássico, né, os twitteiros todos falam, passam metade do tempo falando mal da própria rede e falando, tem que fechar isso aqui, né, lá no Twitter, tweetando, né, e tal, mas é isso, a gente vê muito twitteiro reclamando que piorou muito e tal, mas ao mesmo tempo é um movimento também de ser o locus que saiu de outros lugares e está indo para lá da extrema-direita, né, eles encontraram meio que o lugar deles lá, né, então mudou o público, está mudando o público, porque né, a partir do momento que isso muda, também muda, mas é isso, o usuário do Twitter não gosta das mudanças que o Elon faz, agora ele, enfim, falou que vai cobrar quem entra, que para fazer tudo, enfim, não, ele não tá sendo um produto, não é um produto, né, é um laboratório político dele lá, de alguma forma. E você perguntou do Moraes, né, que eu esqueci na hora, eu falo muito, daí eu não falei, né, a reação do Moraes, eu acho que, eu sempre falo, na minha leitura foi assim, ele falou, bom, sua agitação política aqui e tá, tal, do jeito que tá, tá parecendo muito essa daqui, desse povo aqui que tá nesse inquérito de milícias digitais, né, você de alguma forma atacando as instituições brasileiras, querendo enfraquecer as instituições brasileiras no processo de responsabilização de quem tentou o golpe e tal. Vou te botar para investigar, porque não estou dizendo que é, mas está parecido. Então, alguém tem que investigar para ver se realmente é isso mesmo. Sabe, a minha visão que ele quando ele coloca no inquérito é isso, porque o inquérito não é culpado, você vai investigar. Ninguém diz que há um tipo penal necessariamente, você vai investigar se o que ele fez, né, realmente é um tipo penal. E quando você fala do inquérito das milícias digitais, ninguém está lá porque fez um post ruim xingando uma coisa de consciência, mas que está numa rede criminosa, organizada, atacando sistematicamente, coordenadamente, com dinheiro envolvido e tal. Não é, ninguém está lá naquele inquérito porque falou mal de alguém, né? Faz parte de uma estrutura que pode ser uma organização criminosa, que tem dinheiro, que tem... né, você vê, e assim, e outras coisas muito graves, né, depois que, na verdade, eu acho que depois que vazou, ficou muito claro a gravidade de algumas coisas que nem eu, assim, eu fiquei mais convencida de algumas coisas, inclusive, né, o doxing não só do ministro Alexandre, como da esposa, dos vizinhos, e daí mandam aquele negócio para grupos nazistas, estimulam que ataque, é uma coisa assim... gravíssima, né? Tem umas coisas lá muito graves, né, eu tava comentando aqui, eu tava tendo um evento da ONU, a gente tava contando essas histórias e o pessoal de fora fala, imagina se tem um doxing de um juiz da Suprema Corte Americana, se não faz o serviço secreto, já tá, o cara já pega ele, já tá preso agora, imagina se você falava lá que um desses... agitadores aí, ligava online para o próprio ministro, mostrando o telefone do ministro, xingando e ameaçando o ministro. Imagina se você faz isso nos Estados Unidos. Dá 2 minutos, você está no telefone, já está o serviço secreto, te pega e te enjaula na hora e tal. Tipo, você não tem nem chance, não chega, né? Não, nem respira. Isso não existe, gente. Isso, qualquer lugar do mundo, na hora a pessoa é presa, né? Você ameaçar um juiz da Suprema Corte, vá tentar fazer isso nos Estados Unidos.
Pois é, e daí você vê, o que eu acho mais maluco é ver a galera apoiando, né, esse próprio documento, esse próprio deputado, né, é meio que tem um vira-latismo em torno de tudo isso aqui no Brasil, né, de não entender isso que tá acontecendo como um ataque, né, ao próprio país, à própria justiça brasileira, uma coisa que jamais seria aceita num país como Estados Unidos mesmo, né, isso que eu acho que é mais curioso.
Exatamente, assim, algumas coisas são tão graves que eu falo, gente, essas pessoas que o pessoal está reclamando que tirou o post ou eventualmente suspendeu a conta, se fosse nos Estados Unidos, estava presa e sem direito a nada e a vida inteira, ameaçando o juiz da Suprema Corte. Tipo, gente, por muito menos, né, Assange, Snowden, não sei o quê, entendeu? Por muito menos os caras, acabou a vida, né? Imagina fazer uma coisa grave dessas.
É verdade. Estela, é isso. Eu queria deixar um espacinho só para você dar um último recado, se você quiser divulgar suas redes ou quiser falar alguma coisa, deixo esse espaço para você.
Bom, primeiro uma alegria estar aqui. Eu comecei a ver sobre os games, eu acho que foi o primeiro episódio, que eu acho que não sei se foi o primeiro de vocês, mas eu achei vocês que eu estava procurando para entender mais esse debate dos games e adorei vocês e estou super feliz. Enfim, eu estou agora no Natal do Twitter, porque ninguém falou, uma provocação, a gente fala Twitter para dizer que não funcionou o X, né? E aí, enfim, eu tô lá fazendo esses debates, por questões cívicas mesmo, né? Porque eu sempre trabalhei muito com esse debate, eu sou advogada de direito digital, né? Esse debate de moderação, em especial proteção de criança, adolescente contra crime e tal, foi o que eu sempre coloco, né? E eu tenho uma questão em especial com essa rede, assim como o Telegram, né? Que eles não têm nenhum controle e deixam crimes gravíssimos acontecer livremente, não querem moderar, não querem gastar dinheiro para que tenha um ambiente saudável e seguro. E por isso que eu me engajo muito nesses debates. Mas a gente está lá discutindo isso. Vamos ver os próximos capítulos dessa novela, porque é uma novela longa, mexicana ou turca, não sei.
Estela, eu agradeço demais a sua participação. Foi um ótimo papo. Obrigado pelas informações, pelo seu tempo. E é isso, a gente se vê em breve.
Até mais.
Tchau, tchau. Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção Audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer ao Wade Tazaka, o André Marzullo, o Marcos Vinícius Augusto, o Leandro Mattioli, o Hugo Crisóstomo, o Enzo Zucolotto e o Luiz Carlos Ziber, patronos do Código do Caos, que ajudam a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado a todos vocês. Para se tornar um apoiador como eles, basta entrar em apoia.se/códigodocaos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5,00, você já ajuda a manter a continuidade do Código do Caos. Por enquanto é isso. Até o próximo episódio.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.